O Scratch do Scratch com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scratch. Na Rádio Jornal. Apresentação, Thiago Moraes.
Salve, salve! Começou o Liga do Scratch desta terça-feira. Para você que curte, claro, toda a programação da Rádio Jornal, esteve logo cedo, desde logo cedo, nas primeiras horas do dia, no madrugada, aqui na madrugada da Rádio Jornal. Depois tivemos a Voz do Povo, Bola de Primeira, e aí os boletins dos nossos repórteres nos programas aqui de jornalismo da emissora. Depois o assunto é futebol primeiro, segundo tempo, bola rolando, Fórum Esporte, J6 Esporte 10, Fórum Esportivo. E agora começamos o Liga do Scratch com os assuntos, claro, do futebol internacional, onde a bola rola. Fora do Brasil, principalmente no velho continente, nós estamos de olho, porque, claro, são os campeonatos mais organizados, os campeonatos mais disputados, os craques estão lá, as seleções estão sendo montadas lá, e a gente, claro, na Rádio Jornal, para o torcedor que curte futebol internacional, que curte muita coisa da bola por onde ela rola no mundo, nós temos esse programa. Lembrando a você que esse programa, além da transmissão ao vivo aqui na Rádio Jornal, depois do Fórum Esportivo, você pode ouvir o Liga do Scratch, que vai estar disponibilizado nas principais plataformas do seu áudio podcast. Se você gosta do podcast no Spotify, vai lá e procura, tem o Liga do Scratch. Se você gosta na Apple Podcast, você tem iPhone, pode ouvir também no seu iPhone o Liga do Scratch como podcast. Se usa Android, no Google Podcast você também encontra as principais plataformas de podcast. Nós estamos com Liga do Scratch e, claro, outros assuntos, outros programas da Rádio Jornal. Hoje no programa nós vamos, no primeiro bloco, analisar aí o campeão Manchester City, o domínio do Guardiola sobre os campeonatos nacionais. O cara, para onde vai, ganha. Não tem como negar. Para onde vai, ele aprende a língua e ganha. Foi assim na Espanha, foi assim na Alemanha, agora na Inglaterra, bicampeão, o Pepe Guardiola fazendo história no futebol internacional. Quem sabe depois ele muda aí e vai defender uma seleção. Pode ser que aconteça. Já manifestou, inclusive, interesse de vir à seleção brasileira, olha aí. Outros assuntos também, já que o Guardiola vence tudo, o Jürgen Klopp, o técnico alemão do Liverpool, fica no vice, é mais um vice na carreira do Klopp. Não quer dizer que seja vencedor, só não, os títulos não aparecem. Mas ele está sempre ali fazendo equipes importantes. Ele tem 5 troféus. E eu vou dizer quais são os troféus que o Jürgen Klopp, o alemão, que vai à final da UEFA Champions League diante do Tottenham, tem já na carreira e quer conquistar mais um. Por falar em final, tem brasileiros pensando também nesta final, como é o caso do Lucas Moura, como é o caso do Firmino, como é o caso do Fabinho. E por falar no Lucas, ele praticamente colocou o Tottenham na final da Champions League e pensa em primeiro conquistar o título. Mas será que tem seleção brasileira também no radar? Será que tem seleção brasileira do Lucas Moura, o cara que fez 3 gols e botou o Tottenham na final da Champions League? Por falar em seleção, o Fernandinho, rapaz, não jogou a final da Premier League porque estava lesionado, mas será que ele ainda tem pensamento em seleção brasileira? Fernandinho jogou 2 Copas, uma Copa América, amistosos, muito convocado, mas será que ele pensa? Deixa eu só dar um aperitivo para vocês do que pensam Fernandinho e também o Lucas Moura. Será que eles pensam em seleção?
Claro que a decisão de convocação é sempre do treinador, a última palavra é dele. E sem dúvida nenhuma, o desejo de estar na seleção, para mim, sempre foi muito grande.
Muito feliz. Agora a seleção vai ser consequência, vai ser decisão do treinador. Se vier a convocação agora...
Olha aí, o Lucas e o Fernandinho já falando de seleção. Será que eles ainda almejam esta seleção brasileira? Então, para a Rádio Jornal Recife, AM780, FM90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Petrolina, Rádio Jornal Limoeiro e Rádio Jornal Garanhuns, let's go! Este seu Liga do Scratch!
Liga do Scratch!
Está no ar!
Na Rádio Jornal.
Thank you.
is gonna be the day they were gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word was on the street that the fire in your heart went out. And I'm sure you heard it all before, but did you ever really have a doubt? I don't believe.
Pra você que acompanha o Liga do Scratch todas as semanas, você sabe que sempre tem uma música que abre aqui o programa pra ser super especial e pra gente levar como tema também do programa. A de hoje é nada menos que essa. Uma música dos irmãos Gallagher, do Oasis. Banda que fez muito sucesso, uma banda inglesa. E por que os irmãos Gallagher? Os caras estavam enlouquecidos no jogo fora de casa, arrumaram o ingresso. Bem que isso não deve ser muito problema para eles, né, meu querido Robert Sarmento? Boa noite, os Gallagher fazendo a festa porque são torcedores do Manchester City e estão comemorando aí o bicampeonato. Tem até o City, só pra, já que a gente tá nessa música, ouçam o que aconteceu no vestiário do Manchester City após o título, ó. Essa música é familiar? Não, meus amigos, isso foi a visita do Gallagher lá no... Olha. Isso mesmo. O Gallagher foi lá, o Noel Gallagher foi lá conversar com os jogadores do City, comemorar. E todos cantando aí, ó. Wonderwall, ó. Festa em Manchester, festa ainda no vestiário, não chegou nem em Manchester, festa depois. Deus salve a rainha, salve os jogadores do City também, porque são os campeões da Premier League 2018-2019, porque a temporada lá é assim. E aí, Roberto Sarmento, tem motivos o Guardiola para comemorar?
Boa noite, Thiago Moraes. Boa noite para você, Thiago Moraes, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Tem motivo. Muito motivo o Guardiola tem para comemorar, os jogadores do City também, ao som aí da música do torcedor dos Citizens, como são conhecidos o clube, né? Como é conhecido o clube. E assim, é um bicampeonato, algo que não acontecia desde 2008, temporada 2007-2008, com o Manchester United, o vizinho ali do City, o rival. Então assim, tem muito motivo para comemorar, e principalmente o Guardiola, que vem numa soberania de campeonatos nacionais, ganhou tricampeão, foi tricampeão com o Barcelona, foi tricampeão com o Bayern de Munique e agora consegue o segundo título nacional com o City. E chega muito forte, já fazendo panorama para a próxima temporada. É claro que ele também chega como favorito. Então, motivo tem de sobra, e essa euforia vale sim a pena, Thiago.
Ó, o Guardiola aí, depois de fazer, construir história com o seu time, o time azul do Manchester City, alcançar aí um primeiro clube de alcançar um desempenho de 100 pontos na temporada passada, ele agora fez 98 e quase por 2 pontos não repetiu a façanha da temporada anterior.
Ainda assim,
pela primeira vez em uma década, o campeonato inglês teve um bicampeão. Você falou aí 2008, teve uma década que separou o City.
É, 2008-2009, exatamente.
É porque eles fazem temporada dentro, mas exatamente. É 18-19 mesmo. E foi um time que foi a segunda melhor defesa, porque a melhor foi do Liverpool. O Luva de Ouro foi o Alisson e recebeu o prêmio meio com gosto de guarda-chuva na boca, porque é claro que ele queria o título da competição.
Trocar a Luva de Ouro
agradeceu,
pelo título.
Mas é aquela coisa mesmo. E o Guardiola, que teve aí a melhor posse de bola, o time que mais finalizou com o seu time, o Manchester City, e foi quem mais trocou o passe. Então é um time a ser considerado. Guardiola, que se reinventou, esqueceu aquela história do tic-tac, e agora praticamente produz aí um time letal e também muito determinado quando os resultados não acontecem. O zagueiro faz gol como o Kompany fez, os meio-campistas funcionam como alas quando precisam. Tá aí, o Guardiola, aqui na Espanha e na Alemanha,
na Espanha ele fez o Barcelona tricampeão de 2009 a 2011. Será que vai repetir no Manchester City?
É muito forte, tem Munique, potencial para isso.
Ele foi campeão entre 2004 e 2016. Não ganhou nada menos que 9 ganhou. Em 14, perdeu 15, ganhou 16. Ganhou nada menos que 9 dos 11 campeonatos nacionais que disputou na carreira. Também faturou a terceira divisão espanhola pelo Barça B, onde tudo começou.
Então, assim, favorito é, a gente já pode colocar, né? Porque um time que é bicampeão não chegar como favorito na próxima temporada, eu acho que não é por esse caminho. Acho que tem que ser como colocar como favorito. Agora, uma questão é que o Klopp disse, após perder, né, o título inglês, ele disse que o que a gente pode fazer para bater o City? O que pode fazer?
Só tiveram uma derrota no campeonato.
Pois é, o City teve mais derrotas. O problema do Liverpool foram os empates, cerca de 8 empates, e isso ficou para trás. E um empate que fez o City tomar a liderança foi um empate contra o Everton. O Liverpool empatou em 0-0 com o Everton no Goodison Park. E foi ali que o City tomou a liderança e não largou mais. Agora, uma competitividade muito grande. O City precisou ficar 14 jogos sem perder, 14 jogos só com vitórias, para que o Liverpool não alcançasse ele. Então, há um nível lá em cima. O City não poderia baixar a guarda e não baixou. Méritos do Guardiola e do elenco.
Já que ele tem bastante sorte, o Guardiola, e competência, porque trabalha muito também. Já o Klopp, que também trabalha muito e tem feito aí, nestas duas temporadas, algo extraordinário com a equipe do Liverpool. Vale lembrar, o ano passado, o Salah era o jogador especulado ser o Bola de Ouro.
Ah, isso.
E pela boa campanha que tinha
esse
feito
ano, até também, gols. Eu acho.
Eu acho que menos. Depende da final da Champions.
Ele
vai ter a chance de disputar uma final da Champions em alto nível. Esta é a segunda final de Champions League que o Liverpool chega. Isso não é por acaso.
Chega desse período curto agora.
Desse período curto, de 3 anos.
Do trabalho do Klopp.
De 3 anos ele chega a 2.
Isso.
Então,
e aí...
realmente é bem interessante o trabalho que o Klopp vem fazendo
Nesse período, está cerca de 4 anos no Liverpool. E ele chegou à final de Europa League, perdeu para o Sevilla em 2015 e 2016. E agora chega a essas duas finais de Liga dos Campeões. Chegou ano passado, perdeu para o Real Madrid quando ele era o azarão.
Sim.
Esse ano não, esse ano ele é o favorito.
Esse ano é o favorito, o azarão é o Tottenham.
É o Tottenham. O Tottenham que não tem histórico tão grande, internacional, diferentemente do Liverpool, que é 5 vezes campeão da Liga dos Campeões. Então ele é amplo favorito. Vamos ver se essa questão do Klopp ser vice não pesa, né? Porque o Klopp já perdeu...
Vice de novo, né?
Perdeu com o Borussia Dortmund em 2013, contra o Bayern. Perdeu ano passado pro Real Madrid.
A final da Champions.
Isso, e agora
perdeu
vai
a Liga
contra
Europa
o Tottenham.
Também.
Liga Europa contra o Sevilla.
Vamos caminho. Dizer coisa boa, ele tem 5 títulos, tá? Todos com o Borussia Dortmund. 2 Bundesliga, campeonato alemão, 1 Copa da Alemanha e 2 Supercopas da Alemanha. Então ele é um vencedor no seu país. Esse ano realmente talvez não desse. Um ponto foi a diferença. 96, 98. 2 pontos foram a diferença.
98 do City, 97 do Liverpool.
91 ponto foi a diferença mesmo, 97, 98. E ele não conseguiu fazer. Este 1 ponto faltou em algum momento para o Liverpool ser campeão. Os 3 pontos faltam muito.
Sabe onde
mas
faltou?
Uma vitória, ele teria sido campeão. Agora...
Eu vou dizer onde faltou. Em 2 jogos, na minha opinião. Esse contra o Everton, que eu citei aqui, que foi quando ele perdeu de vez a liderança para o City. E o outro foi contra o próprio City, o confronto direto, que empataram 0-0 em Anfield no primeiro turno. E no segundo turno, o Liverpool tinha cerca de 7 pontos de vantagens para o City. O City venceu aquele jogo, diminuiu a diferença e depois eliminou uma sequência de vitórias e aí ultrapassou contra o Everton e aí seguiu firme e forte para conquistar esse título inglês, que é a 4ª Premier League. De 2012 para cá, é o 4º título do City. Ganhou em 2012, 2014, para o Liverpool, inclusive, como ganhando na disputa, e ganhou esse bicampeonato agora com o Pep Guardiola.
A Premier League também já tem sua seleção.
Tem.
Então vamos para a seleção da Premier League. Ao som de Deus Salve a Rainha. Claro. O hino do Reino Unido. Para anunciar quem são os...
Tem brasileiro na lista.
Os escalados, os premiados como seleção. Então o goleiro foi o Ederson do Manchester City. Valor do mercado, 60 milhões de euros. Engraçado que o Alisson foi com luva de ouro.
Pois é.
E o Ederson é pela campanha, né?
É porque essa eleição foi até antes da
última foi divulgado rodada. Antes, inclusive, né?
Exatamente.
O Alex Arnold, o Alexander Arnold, esse realmente, uma temporada fantástica no Liverpool, inclusive, um dos responsáveis. Naquele gol de canteio, lembra? Contra a partida do Barcelona, o Arnold foi o cara que fez aquilo.
O Arnold tem em torno de 12 assistências na temporada, Thiago Moraes, por um lateral direito. Isso é um número muito bom.
É quase um meio atacante.
Exato.
É, vale hoje 50 milhões de euros, é o espaço estipulado. O zagueiro Virgil van Dijk, esse cara deve, eu acho que inclusive, se o Liverpool for campeão, que prepara Messi e Cristiano Ronaldo, porque ele pode ser eleito o melhor do mundo. Já foi eleito o melhor zagueiro da Premier League, já está concorrendo à chuteira de ouro da Europa, a bola de ouro da UEFA. Então, meus amigos, ou pelo menos a premiação da UEFA, não, a bola de ouro
isso.
É France Football e também FIFA. Então, se prepara, porque pode ser que esse cara pinte aí. O outro zagueiro, o Laporte, do Manchester City, inclusive fez boas partidas, muito seguro, sabe,
fez
sair jogando.
Fez um gol contra
o Brighton. É um cara diferenciado, o Laporte. O lateral esquerdo é o Andrew Robertson, é do Liverpool também, 50 milhões de euros no mercado. Fernandinho, o meia do Manchester City, que pode pintar na Copa América, meus amigos. Vamos ouvir, vocês ouviram aí só um trechinho do Fernandinho. Daqui a pouco nós vamos ouvir o meia do Manchester City falando de como é essa disparidade de qualidade do futebol inglês, o que é que os concorrentes do City precisam ou devem fazer na próxima temporada. O Fernandinho fala já, inclusive aqui, de seleção brasileira no Liga do Scratch. O Paul Pogba do Manchester United, o único jogador dos Reds aqui nesta seleção. O Pogba jogou muito, inclusive especulou-se que ele sairia do Manchester United nessa temporada. Não sei se vai sair, Robert.
Deve ir pro Real Madrid.
É um dos nomes
da lista do Zidane.
É,
do Zidane.
Tá querendo todo mundo. Será que tá querendo acabar com o nepotismo também?
Eu tiraria até o Pogba dessa lista. Não na lista do Zidane, mas da lista da seleção. Acho que...
Tiraria?
É, eu tiraria. Acho que eu colocaria aí, tem o Kanté, você tem o...
É, Kanté acho que jogou mais.
Você tem o Lucas Torreira, que eu acho um ótimo volante. Torreira. Ele é uruguaio, veio da Fiorentina,
que
tá no Arsenal.
Que deve estar na Copa América aqui no Brasil.
Exatamente,
Torreira. Pelo
Uruguai.
Pela temporada que fez, né?
Ele era do Liverpool, foi da Fiorentina, perdão, e foi contratado pelo Arsenal. Acho que um volante muito bom. Eu não sei se o Pogba, ele cresceu depois da saída do Mourinho. Eu acho que foi um período muito curto. Acho que entrou nessa lista aí por nome.
Pois é. O outro meia escolhido foi o Bernardo Silva. Ninguém discute que ele tenha sido o jogador mais decisivo dessa Premier League. Mais decisivo, viu? Pode não ser o meia mais habilidoso, mas o Bernardo é o cara mais decisivo dessa Premier League.
Assim como o Sterling,
assim
que é o próximo.
Assim como o Sterling também. Atacantes, o Sterling, que o Robert adiantou. O Kun Agüero, o Sérgio Agüero, sim, claro. Inclusive, vem forte. Este estará na lista da Argentina para esta Copa América, com certeza. Acho que o Kun Agüero jogando com o Messi pode ser que resolva alguma coisa na Argentina. Na fase que ele está, eu acho que nas últimas 4 temporadas nós não tínhamos a competição pela seleção argentina que o Agüero tivesse tão bem para jogar.
O problema é que o Agüero já teve esses números em outras temporadas e mesmo assim não conseguiu dar liga. Acho que o problema da seleção argentina é a confusão que está por lá, não só da seleção em si, mas da federação, que é a Associação de Futebol Argentina. É uma confusão, troca treinador, sai presidente, não se organizam, e aí isso bate nos jogadores.
Claro, claro.
Mas aí a questão dessa lista aí, curiosidade que não tem um Salah.
Pois é, isso é a troca que eu faria, porque o último dessa lista, do ataque, é o Sadio Mané, que ninguém discute que ele estaria. Inclusive, eu acho que o Mané, dependendo também dessa Champions, corre por fora para essa bola de ouro. Corre.
Eu trouxe alguns.
E pela chuteira de ouro atrás também. O Mané corre por aí, viu? O Mané corre por aí. Então, quem sabe o Sadio Mané esteja nesta. Eu trocaria o Pogba por Salah fácil.
Pois é. Outro nome, atacante, né? Outra opção. Né? Poderia não necessariamente ter 3 atacantes, poderia ter um quarto ali
pois
também.
É, eu
por
trocaria.
Questão de mérito.
Trocaria.
E só uma curiosidade, Thiago, e pro ouvinte da Rádio Jornal: foram 3 artilheiros com 22 gols. O Mané, o Salah e o Aubameyang do Arsenal. O Salah e o Mané do Liverpool. Os 3 são africanos e os 3 fizeram 22 gols na Premier League. O Agüero ficou na 4ª colocação com 21 gols. Então, assim, uma competitividade muito grande. Não é à toa que a Premier League é considerada o melhor campeonato nacional do mundo. Por esse nivelamento, você pode discordar assim, mas são sempre os mesmos campeões, né? Mas aí é por mérito do clube, de investimento que o clube consegue.
Sim, claro,
privado.
Claro,
não é de direito de televisão, não é da federação.
Isso
é do clube privado, que é uma empresa.
Sim, quase todos os times ingleses têm donos privados.
algum bilionário que resolve comprar. Alguns nem gostam de futebol, mas compram porque é um ótimo negócio.
Exatamente.
É um ótimo negócio. Só para fechar o campeonato inglês, o Manchester City terminou campeão com 98 pontos, o Liverpool um pontinho atrás, 97, não conseguiu bater. O Chelsea entrou na UEFA Champions League com 72 pontos, o Tottenham também com 71. O Arsenal, que deve ter o Edu Gaspar, coordenador de seleções, já disse que depois da Copa América vai para o Arsenal. Ele foi jogador do Arsenal e vai ser dirigente por lá. E para fechar, o Manchester United, eu acho que o Chelsea foi quem deu um salto importante aí, que o Tottenham focou na
Liga dos Campeões,
Liga dos Campeões e já estava mais ou menos encaminhado, não perderia essa vaga na Champions League. Então, esses os classificados. Lembrando que o Wolverhampton pode ter uma vaga direta na Liga Europa, porque o Manchester City vai jogar a Copa da Inglaterra contra o Watford. E se o City, que nem é favorito, ganhar a Copa da Inglaterra, para o Guardiola fazer
a tríplice coroa. Hat-trick é gols.
É. E a final acontece sábado que vem e os Lobos terminam na sétima colocação com 57 pontos. Diferença aí de 6, mais de 9 pontos para o Manchester United, que está mal das pernas, mas precisa se recuperar. Rebaixados para a segunda divisão do futebol inglês, o Cardiff, esse realmente seria rebaixado porque fez uma péssima campanha. Fulham, que foi um time que tentou ali recuperar, mas não conseguiu. E Huddersfield, essa grande surpresa, caiu com 16 pontos.
Né, quem sobe é o Norwich City e o Sheffield United. Ainda tem a disputa da é um terceiro, né? Sobem, classificam dois direto da Championship.
O Leeds tá nessa briga.
Tá na briga. O Leeds, o West Brom, o West Ham e tem o adversário Derby County.
Que perdeu do Leeds nesse fim de
isso,
semana.
Isso, e aí disputam a terceira vaga para ver quem sobe, porque sobem dois diretos e quatro equipes brigam no mata-mata para ver quem sobe. Agora, essa questão do Wolverhampton, Thiago, é o seguinte: muita gente pode estar se perguntando, mas as finais europeias não são com clubes ingleses, então automaticamente abre uma vaga.
Não!
Não é isso.
Não!
Só abre uma vaga se o City vencer
for
a Copa da Inglaterra.
Isso.
Porque aí, se você abrisse vagas tanto para a Liga Europa, tanto para a Liga dos Campeões, você ia, sei lá, 9 equipes inglesas e você ia tirar vagas de outros países.
Pois é.
E aí não é por isso.
Eu
não
posso
pode
dar
isso.
Por certo que o
City
o
ganha.
O Wolverhampton não vai jogar a Liga Europa.
Não, faço posso não. No Espírito
certo.
Santo fez um ótimo trabalho. A melhor campanha na história do
Wolverhampton. Mas o caso, para dizer que
E aí, quem entraria era o Watford. Se ganhar do City, quem entra
que o Watford vai ganhar do City, você acha?
Eu acho que não. Não acho.
Vamos para o segundo bloco do Liga do Scratch. E esse bloco traz jogadores que querem jogar a Copa América. Será que
querer,
eles ainda,
querer não
eles
é
ainda
poder,
sonham
né?
com Copa América?
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Pronto, meus amigos, pronto. E agora, nesse segundo bloco do Liga do Scratch, lembrando a você, claro, sempre bloco a gente lembra, o programa está na Rádio Jornal, 90.3 FM, AM 780, e nas nossas emissoras em Garanhuns, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, e no finzinho do estado, já lá no na divisa com a Bahia, no limite entre Juazeiro e Petrolina, estamos na Rádio Jornal Petrolina, fechando este estado. Então, você pode acompanhar esse programa também nos seus dispositivos e nas plataformas de podcast que você preferir. Ele também é podcast, é na Rádio Jornal, mas também fica disponível no podcast e também no Mundo FC. Agora, vamos falar do mercado da bola, mas antes, jogadores que querem aí tentar arrumar uma vaguinha com o técnico Tite, quem sabe, para jogar a Copa América. Tite não viu a final do inglês ao vivo.
Foi.
Desperdiçou o tempo.
O Tite foi pra China.
Porque foi na China pra ver Renato Augusto. Meus amigos. Tudo bem, mas Renato Augusto perdeu uma final que ele podia estar no estádio. Perdeu uma final de Premier League pra ver Renato Augusto jogar na China. É muita vontade de ir pra China, viu?
Pois é, e não é nem só
é um negócio da China.
E não é nem só pela questão, Thiago Moraes, de ver jogador brasileiro em campo na Inglaterra, na Liga dos Campeões, enfim. É pra ver questão tática. Para ver posicionamento em campo, postura das equipes. O Tite fez uma Copa do Mundo que ele foi muito criticado por ficar num patamar abaixo de treinadores que não estão no top 3, no top 4, no top 5 da Europa. Por exemplo, o Roberto Martínez da Bélgica deu um nó tático nele e não está nos principais nomes das ligas europeias. E aí o Tite poderia ter essa oportunidade para ver uma postura.
Até para se apresentar, aparecer, ó, o técnico da seleção brasileira tá vendo os caras aqui.
Pois
é. Seleção brasileira, técnico do Brasil, que é assim que ele é apresentado, o head coach do Brasil. Eu acho que valia a pena.
Vale muito a pena. Para que você vai acompanhar? O que acrescenta você assistir uma partida do campeonato chinês? Só por conta de um jogador, por conta
foi
do Renato Augusto.
Espetinho de...
De barata, né?
Não, de barata, barata não, rapaz. De escorpião.
De escorpião tá por ali.
Mais venenoso.
Mas eu acharia que seria mais positivo ele estar tá acompanhando os campeonatos europeus pelo nível de competitividade.
Ele deixou de ver nesses dias, estes dias. O outro não jogou. As nossas entrevistas aqui no Liga do Scratch. Vamos ouvir primeiro o Fernandinho, campeão pelo Manchester City, falando do que ele acha do campeonato inglês, da Premier League, o que é que os concorrentes precisam ou vão fazer, e também falando se ele pensa em voltar em seleção. Escuta aí.
Bom, eu acredito que isso daí vai ser uma coisa muito importante para quem estiver acompanhando o futebol inglês, vendo como o Liverpool e o Manchester City fizeram nessa temporada, se as outras equipes acharem que devam seguir no mesmo caminho na contratação de jogadores novos, na implementação de novas ideias, mudança de característica de jogo. Talvez isso daí seja importante para todas as equipes a elevarem o nível de cada time, sabe? E sem dúvida nenhuma, o Tottenham na próxima temporada eu acho que vai vir muito forte, que certamente vai contratar novos jogadores, coisa que não fez nessa temporada. O Manchester United, sem dúvida nenhuma, vai ter uma mudança de postura. O Chelsea também, com o segundo ano do Sarri, tenho certeza que já vão começar a jogar um futebol muito melhor do que jogaram esse ano. E, sem dúvida nenhuma, todos esses times vão crescer e vão dificultar ainda mais o nível do campeonato inglês. E, consequentemente, acredito que as pessoas que estiverem assistindo, que se espelharem nos times do campeonato inglês, quiserem seguir nesse caminho, tenho certeza que vai ser um modelo muito bom e muito atraente para todos eles. Eu tive uma conversa com o Tite recentemente aqui na Inglaterra e me coloquei à disposição dele. E é claro que a decisão de convocação é sempre do treinador, a última palavra é dele. E sem dúvida nenhuma, o desejo de estar na seleção para mim sempre foi muito grande. Desde criança tive a oportunidade de jogar duas Copas do Mundo, uma Copa América, servi a seleção em vários jogos amistosos. Então para mim é uma satisfação muito grande. E se ele vier me convocar no futuro, estarei disposto e com a mesma vontade de sempre de poder fazer o meu melhor e tentar ajudar a seleção brasileira a conquistar esse título, que vai ser muito importante.
Tá aí o Fernandinho, rapaz, falando dessa coisa de seleção brasileira, falando do campeonato inglês. E agora o outro lado, o outro cara também que quer, quem sabe, uma vaguinha, o cara que fez 3 gols, colocou o time do Tottenham na final da UEFA Champions League. Será que o Lucas Moura também pensa que aqueles 3 gols já carimbaram o passaporte para voltar ao Brasil? E quem sabe, já tiraram a passagem. Passaporte nem precisa, mas já tirou a passagem para vir à Copa América? Primeiro ele vai falar do momento dele e de seleção brasileira. Diz aí, Lucas.
Cara, tô vivendo um sonho. Impossível explicar o que eu tô sentindo. Sempre sonhei com esse momento, né? Sempre acreditei que um dia eu ia disputar uma final de Champions League. Mas nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que seria da maneira como foi. 3 gols, sendo o último no último segundo. Foi impressionante. E coisas que só o futebol pode nos proporcionar, né? É um dia muito especial, um dia mais emocionante da minha vida profissional. E com certeza vai ficar marcado e guardado aí no meu coração. Cara, sobre seleção, é difícil eu responder, né? Seleção sempre teve na minha cabeça, sempre foi um grande objetivo para mim. Agora, se o jogo pode garantir isso, eu não sei te responder. Agora, o que eu posso te falar é que eu tô vivendo um momento fantástico da minha vida, né? Realizando um sonho. Jogar na Premier League e hoje de poder jogar uma final de Champions League, né? Sendo importante pro time, isso é muito bacana, eu sinto que eu sou importante, né, jogando, fazendo gols, um grupo fantástico, um grupo maravilhoso, e eu tô muito feliz. Eu sempre acreditei no meu potencial, na minha capacidade, né. A maneira que eu saí do PSG foi uma maneira muito chata, que eu não queria que fosse daquela maneira, né. Os 7 meses que eu passei lá, os últimos 7 meses foi o período mais difícil da minha carreira, e tive que tomar a decisão de sair, né, que é uma decisão muito difícil, sair de um lugar que você está adaptado, que você gosta, né, que você tem muitos amigos, ir para um lugar totalmente desconhecido, onde não tem nenhum brasileiro, né, foi uma decisão muito difícil, mas que é necessário, né, no futebol a gente tem que tomar certas decisões que podem fazer toda a diferença no futuro, e hoje estou vivendo tudo isso que está acontecendo, muito feliz. Agora a seleção vai ser consequência, vai ser decisão do treinador. Se vier a convocação agora, estou preparado, como eu sempre estive, sempre batalhei, sempre treinei forte, né? E se não vier agora também, vou continuar acreditando, continuar trabalhando para estar nas próximas.
Claro que...
Tá aí o Lucas e também o Fernandinho falando dessa convocação, quem sabe se pintar, falando também do momento deles nos clubes. Tanto o Fernandinho veio aí de uma conquista aí com o Manchester City, o Lucas ainda vai tentar junto ao Tottenham, quem sabe diante do Liverpool, conseguir a UEFA Champions League. E aí, Robert, será que tem vaga tanto para Lucas quanto para Fernandinho? Só tem vaga para um dos dois? O Tite conversou com o Fernandinho outros dias lá na Inglaterra. O Lucas entrou no radar por conta das partidas, que não só os três gols que fez no hat-trick sobre o Ajax, mas vem fazendo boas partidas já há algum tempo no time do Tottenham.
E se eu disser que não tem vaga para nenhum dos dois?
É isso, Robert.
Eu acho que... Vou explicar. Vou com calma para o ouvinte da Rádio Jornal não se assustar. O Fernandinho, ele ficou muito desgastado com as duas Copas do Mundo. Tem falhas dele nos dois jogos de eliminações do Brasil. Tanto contra a Alemanha. Lógico que ele não foi o principal responsável, mas tem um erro dele já abatido numa saída de bola, e aí a Alemanha faz o gol com o Kroos, e na contra a Bélgica ele faz o gol contra, acidental também, a bola bate nas costas dele e entra, mas ele ficou marcado por isso, o torcedor brasileiro marca o Fernandinho por isso, e aí fica esse desgaste. Eu acho que não tem mais, assim, para uma Copa América no Brasil, acho que vai ser muito difícil para ele no fator psicológico. Já o Lucas, eu não acho que o futebol do Lucas esteja no nível de seleção. Eu acho que ele não tem uma regularidade. Ele fez 3 gols contra o Ajax, fez 3 gols contra o Huddersfield em uma rodada do campeonato inglês, mas ele não é constante como titular do Tottenham. Ele ganhou a titularidade nessa reta final por conta da lesão do Kane. São características diferentes, mas aí o Pochettino, ele ajusta ali, faz uma variação com o Dele Alli, com o Son, com o Eriksen, e aí o Lucas se encaixa nisso. Mas eu não acho que teve uma regularidade na temporada para que ele possa ser convocado. Eu prefiro o David Neres, que se
vai
ele se
pro
recuperar...
David Neres, se tiver condição?
Se ele se recuperar, sim, ele se lesionou, né, na reta final, não jogou contra o Tottenham, lesionado de última hora, mas o David Neres eu acho que teve uma temporada mais regular do que o Lucas.
Pronto. Tá aí as análises do Robert Sarmento, vocês ouviram. Lucas disse que se acontecer, tá preparado. Fernandinho disse que já conversou com o Tite. Essas entrevistas dadas ao canal ESPN. Continuando aqui no Liga do Scratch, vamos para o terceiro e último bloco.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Pronto, aqui no terceiro e último bloco do Liga do Scratch dessa segunda-feira, dessa terça-feira, eu sempre troco. Terça-feira, para a gente dizer como está o mercado da bola, como estão se movimentando os clubes para contratar os jogadores. E claro, a principal notícia dessa terça-feira vem do país que tem nada menos que o Messi e outros jogadores atuando. Mas me parece que é um desmonte mesmo. Depois da saída do zagueiro Gondim, do Uruguai Gondim.
Não, nada disso, nada de desmonte. Não. Foram um jogador, Thiago. O jogador sai, o clube fica.
Os torcedores do Atlético estão tocando essa música tradicional espanhola num lamento.
O Griezmann.
Um lamento grande.
O Griezmann.
Hoje, a notícia que depois da saída do Gondim, que repercutiu no Atlético de Madrid, foi a despedida, o anúncio da saída do francês Antoine Griezmann. Ele anunciou nessa terça que vai sair do Atlético depois de 5 anos. Foi campeão mundial pela seleção francesa na temporada passada e tomou essa decisão depois de uma reunião com o técnico Diego Simeone e com o diretor executivo Miguel Angel Gilmarín.
E pouco depois ele enviou uma mensagem de despedida à torcida nas redes sociais. Griezmann é o quinto maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, com 133 gols. De acordo com o jornal espanhol O AS, o Real Madrid acertou nesta sexta-feira a contratação de outro atacante, o Luka Jovic, de 21 anos, sensação da Europa no Eintracht Frankfurt, por 60 milhões. E aí a gente vai comentar essas duas situações, meu caro Robert.
É, o Griezmann, primeiro do Griezmann, né, que é a principal notícia, eu acredito, que ele... Pra que ele renovou? Essa pergunta que eu tô me fazendo. Por que então renovou na temporada passada? Pra sair logo em seguida.
Pra fazer uma transferência e deixar dinheiro no Atlético de Madrid.
Mas ele tinha contrato ainda com o Atlético, ele tinha cerca de 10 anos de contrato ainda e foi renovado na temporada passada. Ele renovou pra até 2023, aumentou o salário dele e a cláusula de transferência. Mas aí, por conta de uma eliminação, dizem muito isso, né, os jornais espanhóis. Ah, o Griezmann quer sair por conta da eliminação contra a Juventus. O Barcelona também foi eliminado, toquei, numa semifinal. Mas o histórico do Barcelona nas últimas Ligas dos Campeões, fora 2015, é pior do que o do Atlético. O Barcelona vinha sempre caindo nas quartas de finais. O Atlético vinha chegando final duas vezes e chegando também duas vezes em semifinais. Então, assim, havia um desgaste já, não havia mais. 5 temporadas é muito tempo já no clube.
Por quê? Messi tá quantos no Barcelona?
Mas porque Messi foi criado ali, né? Foi criado, não? Eu acho que é isso, acho que tem uma ligação. O Griezmann não tem esse... É um jogador como qualquer
Suárez
outro.
Suárez já vai pra quantas no Barcelona?
O Suárez entrou em 2014, 2015, mas aí é o peso. O Barcelona tem um peso internacional.
Você quer dizer que o Atlético de Madrid
comparado.
Não tem peso?
Não se compara. O Atlético tem história.
Quem foram os finalistas das contando dessa, das três pra frente? Quem foram os últimos finalistas espanhóis, além do Real Madrid, na UEFA Champions
League? O Real Madrid, o Atlético está tentando se chegar num patamar. Ele está em crescente, é um clube em evolução. Como o Barcelona era no início dos anos 2000. É um clube em crescente, o Barcelona...
No início dos anos 2000, um time que já teve Stoichkov, já teve então, Romário,
teve
outros
jogadores. Teve períodos.
Períodos. Eu não acho que não sei se em crescimento, mas eu acho que o Atlético ainda não é, pelo poder financeiro que os outros clubes impõem, principalmente o principal de Madrid, o principal...
É diferente da Inglaterra.
Da Catalunha, que é o principal de Madrid, que é o Real, e o da Catalunha, o Barcelona. Acho que até a terceira força o Atlético de Madrid. Agora, eu pedi pro Diego Simeone procurar novos ares.
Não, o Simeone, ele já renovou o contrato essa temporada, fica até 2023, ele não sai, porque o Atlético tem um projeto para fazer com o Simeone, como o Manchester fez com o... deixa eu fazer o nome agora, rapaz. O treinador do Alex Ferguson, agora sim, veio na memória. Essa é a proposta do Atlético para o Simeone. Ficar como ficou tantos anos o Alex Ferguson no Manchester United. E voltando na questão do Griezmann, ele deve acertar com o Barcelona, ainda não foi anunciado. Mas ele quer para buscar títulos.
Griezmann, Suárez e Messi? Eita,
isso.
Neymar!
E o Coutinho pode ser envolvido na negociação com o Atlético. Existe essa conversa do Coutinho mudar para o Atlético de Madrid nessa negociação com o Griezmann. E aí eu acho que seria boa para o Coutinho. Seria uma boa para o Griezmann. Ele quer alcançar novos desafios e, queira ou não, na Espanha existe uma tentativa de sempre manter Real e Barça. Eu acho que eu tenho isso na minha cabeça. Existe uma tentativa de sempre manter Real e Barça na disputa pelo título. Eles não querem nenhum outro clube se infiltrado nesse meio. E aí pro Coutinho seria uma boa, porque eu acho que o Simeone faria ele jogar numa questão física que o Simeone impõe no Atlético de Madrid. Essa questão de marcação física, acho que seria uma boa pro Coutinho crescer também.
Para terminar o Liga do Scratch, duas notinhas. O jornal AS ainda publicou que o Real Madrid continua rodando ou tentando trazer o Neymar. O presidente Florentino Pérez demonstrou já que tem interesse no atacante, mas o PSG só aceita vender Neymar se o Real Madrid ceder o James Rodrigues, que eu não acho nada difícil essas coisas, o James que está no Bayern de Munique, e ainda pagar 350 milhões de euros. Eu não sei se fica coisa perto de 1,5 milhão de reais, não sei se o Real estaria disposto a perder todo esse dinheiro. O colombiano James Rodrigues não está nos planos do Zinedine Zidane para a próxima temporada, e o presidente Florentino Pérez já anunciou que talvez faça essa negociação, mas com valor de repasse menor. O jornal inglês The Sun já publicou que o Rakitic está de saída do Barcelona. Estava na mira do Manchester United, mas deve se juntar mesmo à Inter de Milão em julho. A Inter entrou no negócio e já teria acertado as bases salariais com o atleta de 31 anos, o vice-campeão do mundo. Mas os Red Devils, os dirigentes do Manchester United, ainda não desistiram da contratação do jogador do Barcelona. Então, essas as notícias do mercado da bola aqui no Liga do Scratch, que chega ao final agora. Agradecendo você, Roberto Sarmento, as produção e as notícias desse programa.
Um abraço para você, Thiago Moraes, um abraço para todo mundo ligado no Liga do Scratch. Continuem no site da Rádio Jornal, né? O Liga do Scratch vai pro site da Rádio Jornal como forma de podcast. Além disso, tem outras notícias e informações do futebol pernambucano por lá. É só acessar radiojornal.com.br.
Liga do Scratch. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scratch, na Rádio Jornal. Apresentação, Thiago Moraes.
Pronto, eu fico por aqui convidando você para a próxima semana. Teremos outro Super Liga do Scratch. Claro, você já sabe, no melhor som, no Scratch de Ouro da Rádio Jornal. Boa noite a todos, bom dia a todos daqui a pouco. Fiquem com Deus, até o próximo Liga do Scratch. E vocês sabem que a gente termina com a música que começou. Então, para vocês que são fãs do Oasis, torcedores do Manchester City, do fãs também dos irmãos Gallagher, vai lá, Wonderwall.
Today was gonna be the day they were gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. A backbeat, the word was on the street that the fire in your heart went out. And I'm sure you heard it all before, but did you ever really have a doubt?